Caras meus, que estás sempre fácil, espírito. Eu vou fechar o tema. Já sabem, a coisa mais difícil é sempre dar um título às coisas. E tenho bem a consciência de encontrar aqui pessoas com quem já fiz algum percurso no fundo sobre esta questão, pessoas dos anos 50, no tempo em que na Ação Católica Universitária tivemos uma grande preocupação sobre a mulher e as mulheres na igreja. Nós naquela altura vimos a mulher no singular, mas entretanto as modificações sociológicas levam-nos para outros caminhos. Encontrar outras pessoas que no período dos anos, sim, dos anos 60, dos anos 70 tiveram outros empenhamentos, e aqui encontrei também nesse contexto, outras que comigo, de vários distritos do país, têm constituído uma rede invisível, rede de mulheres, algumas com uma criatividade tal que tenho vergonha de falar diante delas, e outras que me têm acompanhado, ou que eu tenho acompanhado, justamente numa procura que não é só e não é sobretudo intelectual, mas é uma tentativa de abarcar as várias dimensões da vida. Devo dizer também, ainda à guisa de introdução, que eu poderia ter feito uma coisa simples, que era seguir a carta do Papa. Mas, como vão ver, tenho assim algumas dificuldades de percurso, de maneira que evitei, e de vez em quando vou dizer algumas coisas, não é? Mas não vou seguir textualmente. No entanto, recomendo a leitura, porque acho que há aqui coisas que são inteiramente novas, que eu também não deixarei de sublinhar. E depois, como de costume, acho que vou falar sempre a mais, mas a Luísa França de Oliveira vai, de certeza, controlar. Eu vou falar das mulheres e falo no plural. Isto não é porque rejeite a originalidade de cada mulher, é óbvio, mas para que essa originalidade possa emergir, tenhamos consciência de que ela pode emergir num contexto humano que a torna possível, que a acolhe e a torna fecunda. Hoje é possível caracterizar sociologicamente o grupo de mulheres. Dizer também aquilo que na evolução psicológica das mulheres as liga entre si, mesmo que se não conheçam. Distinguir ainda na evolução histórica os sulcos abertos pelas mulheres e os caminhos de pensamento e de ação a que conduzem. Se aqui há uns anos atrás, no fim dos anos 70, eu ainda diria que as mulheres são o mais internacional, potencialmente o mais forte movimento social. Neste momento não sei se sou capaz de dizer isso. Afirmo como um princípio teórico, como hipótese de trabalho. Não sei ainda se a realidade mostra isso, tal é a tentativa narcisista e irrealista de muitas mulheres de julgarem que é possível uma afirmação por si próprias e não imersas na grande realidade que são as mulheres. Mas falaremos isso adiante. E também falo das mulheres no plural, nesse contexto, porque desde o Vaticano II se tornou bem claro aquilo que a mensagem cristã nos ensinara desde há longo tempo, que ninguém se salva sozinho. É como o povo, salvo o parágrafo 9 da Declaração Dogmática Lumen Gentium, da Constituição Dogmática, dizer-lhe sem ambiguidades, é como o povo que recebemos a salvação de Deus. Povo com muitas etnias, possivelmente, povo com muitos grupos diversificados. E talvez a minha premissa de base seja justamente a de que as mulheres são uma dessas etnias, também dizer assim, para não usar outra expressão que caracteriza, por exemplo, o próprio movimento em que me ensino. Ora bem. O que são esses laços invisíveis das mulheres? Em primeiro lugar, não queria deixar de lembrar que as mulheres estão ligadas umas às outras pelas condições primeiras e mesmo inconscientes da sua existência. Isto é, o seu processo de individuação, a sua maneira de aparecer ao mundo, faz-se em relação à mãe. Isto é, a fase autista de uma unidade simbiótica com a mãe, sucede-se uma brutal separação. As condições dessa unidade simbiótica e depois dessa separação são fatores decisivos na vida de cada mulher e não podem ser substituídos por nenhum outro acontecimento. O que aí acontece fica feito, porque aí se encontra aquilo que os psicanalistas chamam o nascimento psíquico, o momento decisivo da identidade de cada mulher. Ora, reina sobre esse dado da história individual das mulheres um grande silêncio. Realmente, hoje o pudor não cora perante o mundo físico, mas parece que cora perante o mundo psíquico. Mas é que a sociedade interessa que seja assim. É que se de repente a grande percentagem de mulheres na população ativa tomasse consciência da importância dessa relação, isso levaria a uma mudança radical na vida social, no entendimento do trabalho, no seu ritmo, nas suas condições. Se cada mulher do mundo do trabalho tivesse essa consciência, as regras que mal ou bem conduzem o universo laboral saltariam de maneira definitiva. Por isso mesmo, a sociedade tenta, por todos os meios, silenciar essa relação primeira. Permanece-se alheia à grande maioria das mulheres o entendimento das leis que determinam a evolução psicológica de cada uma. Esse conhecimento é substituído para as mulheres cristãs, vida, por uma hipervalorização da maternidade, entendida como dimensão da vocação feminina, exista unicamente como ponto de chegada do processo de gestação. Isto é, vista de uma forma materialista e completamente análoga a todos os processos que se dão na natureza. É certo que a carta do Papa fala do papel decisivo da mãe para os fundamentos de uma personalidade humana nova, mas rapidamente assimila esse papel à tarefa de educação, a que chama a dimensão espiritual da função dos pais. Total silêncio sobre aquilo que constitui a formação psíquica do ser humano nos primeiros tempos de vida, e nomeadamente das mulheres. Mas a iconografia popular, se não tem outra ciência, tem justamente a de uma grande intuição. É o senso fidei, sem o qual, de facto, não pode haver nenhuma elaboração doutrinal. Na verdade, quando a gente percorre as igrejas da aldeia e dos vicuários também, as estátuas de Santana que aparecem, primeiro na Idade Média, depois no século XV e no século XVI, transformam-se, em alguns casos, naquilo que o povo chama as Santas Mães, onde Maria e Ana estão ligadas por um laço impressionante, vindas, por assim dizer, de um mesmo tronco. De resto, é essa também, já numa arte erudita, a ideia de Leonardo da Vinci, quando faz nascer no mesmo seio, recordam-se da imagem, Santana, um grande seio, atravessado pelo corpo da Virgem Maria, onde por seu turno repousa o menino. Nada podia ser mais claro sobre essa relação que, afinal, dá origem a todo o processo de vida. Mas não é só este aspecto que nos interessa nessa tentativa de identificação ou de compreensão da formação da identidade pessoal. As mulheres formam-se também uma identidade noutra fase mais adiantada da sua evolução psicológica, na interiorização das figuras centrais da sua vida. No princípio do século, Freud, puro produto da sociedade burguesa de Viena, que acabamos por entender nesses anos muito mais com o que se tem produzido e exposto sobre a vida intelectual em Viena antes da Segunda Guerra Mundial, sobretudo nos primeiros, na chamada Belle Époque, Freud, influenciado por esse ambiente, deu a esta formação da identidade das mulheres apenas um quadro de referência dos valores paternais. Hoje nós sabemos, e toda a ciência psicanalítica o diz, que não são só esses valores, nem sobretudo esses valores, que contribuem para a identidade de cada mulher. É decisiva a identificação à mãe ou a outras mulheres que a substituem. Ora, aqui entra um problema que me preocupa. Fiz há cerca de 2 anos, ou um pouco menos, um inquérito entre jovens universitárias de países altamente industrializados, países onde, nessa altura, realizei uma série de conferências, no Japão, no Canadá e nos países do norte da Europa. E às várias perguntas que fiz, e onde tentava ver, entre outras coisas, que modelos existiam, conscientes ou inconscientemente, interiorizados, verifiquei que esta geração não tem interiorizadas nem figuras femininas, nem figuras masculinas. É uma ruptura com gerações anteriores, que leva, nesse inquérito, à formulação das aspirações só em termos ambíguos de carreira e de um conceito de liberdade total, absoluta e indefinida. O que me leva, entre outros factos, a pôr a questão de saber se há nas atuais conquistas das mulheres valores que correspondam a uma identidade própria ou se as mulheres, afinal, nessas conquistas que fizeram, estão apenas a recapitular aquilo que os homens já tinham feito. E, portanto, estão cada vez mais a tornar nebulosa essa possibilidade de identificação. Na verdade, nos tempos de hoje, na discussão das imagens que vêm ter com as mulheres, com a criança mulher que se vai formando, as solicitações que provocam, a rapidez com que sucedem no espírito humano as impressões recebidas no exterior, têm tornado pouco viável o processo de identificação que ajuda a construir o superego, sede não voluntarista de valores. Por isso mesmo, quando hoje se fala com tanta frequência em crise de valores, quero bem acentuar, com toda a ciência psicanalítica, que não é da ausência de ideias abstratas, de ideais nobres, de propostas morais fortes que se trata. No que diz respeito a nós mulheres, o que está em causa nessa crise de valores é a ausência de relações afetivas fortes de mulher a mulher na altura em que essas relações afetivas estruturam a personalidade. As mulheres cristãs não escapam a este fenómeno. Uma noção inteiramente não científica da autonomia leva-as muitas vezes a rejeitar o próprio processo de identificação que as formou. Certo, isto é o processo que nós conhecemos em toda a adolescência e a numerosa literatura sobre a adolescência refere-o, mas a dificuldade do nosso tempo é que esse processo continua a realizar-se aos 30, 40, 50 anos e até mais. Isto é, as mulheres procuram, muitas vezes desesperadamente, uma identidade. Como se procurassem, como se num quadro cubista quisessemos agarrar os bocados desencontrados para dar uma figura que fosse coerente. E não pode deixar de vir ao espírito a um quadro, entre muitos outros, um quadro de Picasso, que é a rapariga diante dos espelhos. Não há qualquer semelhança entre a rapariga e a imagem que está no espelho. É uma procura de identidade que ali está. Mas uma procura de identidade que nos diz: aquela que estás a olhar é outra. E só quando tiveres identificada essa outra, poderás receber a tua verdadeira imagem. Poderás ser, de algum modo. Ora, estes dois processos que acabo de referir não são, a meu ver, suficientemente descritos nem debatidos. Em contrapartida, as últimas décadas têm visto uma discussão muito forte e um trabalho contínuo e persistente sobre a bandeira da igualdade. E embora a prática esteja ainda longe das disposições legais, não é bom não esquecer que no quadro da Europa a diferença salarial é ainda de 30% entre as mulheres e os homens para exatamente o mesmo trabalho. Então é Portugal, inclusivamente. É do conjunto da série, bom não esquecer. Além de muitos outros aspectos em que a igualdade está longe de se realizar. Já visto, pode afirmar que esta conquista da igualdade entre homens e mulheres foi a grande luta que as mulheres travaram nos últimos 15 a 20 anos. E que estão aqui muitas protagonistas. Como muitas outras mulheres, eu acreditei que essa situação de igualdade, vivida por um grande número de mulheres, pensava eu, que invadisse todos os domínios, que estivesse em todos os setores, até aí vedados às mulheres, que saltasse por cima de todos os tabus e de todos os interditos, pensava que isso conduziria, enfim, na minha formação mental, a uma alteração qualitativa dos vários domínios da atividade humana. Haveria assim transformações profundas no mundo do trabalho, da economia, dos serviços públicos, da educação, da política. Acreditei, pois é. Ora, essa alteração, quando olhamos a sociedade no seu conjunto, essa alteração está longe de ser visível, ou mesmo apenas perceptível. Pelo contrário, as mulheres parecem reforçar o status quo, adaptando-se às normas criadas pelos homens. E, com frequência, nos casos em que uma ou outra mulher rompe esse marasmo da igualdade, são muitas vezes as próprias mulheres que se mantêm a uma prudente distância dela. A adaptação das mulheres às normas vigentes faz-se, no entanto, e é isso que quero sublinhar, ao preço de uma sobrecarga desumana de trabalho para a grande maioria das mulheres empregadas, operárias e outras. A vida que hoje têm as mulheres dos 30, 40 anos, em qualquer parte do mundo, é uma vida insustentável do ponto de vista das exigências e das regras a que estão sujeitas. E, sobretudo, para além deste aspecto, que é importantíssimo, faz-se todo este processo, esta adaptação ao mundo dos homens, faz-se à custa do silenciamento de um possível contributo próprio, específico, das mulheres. Claro que isto não é unicamente um facto que exista entre o grupo de mulheres. Paralelamente aos povos de independência recente, também o povo que as mulheres constituem não pode afirmar-se e adquirir uma identidade própria só na afirmação de uma autonomia cívica à face da lei. Não basta o exercício da sua soberania sobre o seu território. Não basta isso. Para se constituírem enquanto povo, isto é, enquanto cultura diferenciada, que tem respostas novas para as situações e para os problemas, que exprime atitudes inéditas na vasta gama dos sentimentos, das ideias, dos gestos, as mulheres têm de assumir que a igualdade é um princípio do direito e não uma bitola de nivelamento da vida. Na verdade, e queria insistir sobre isto, porque me parece aqui estar uma das causas do descalabro dos movimentos das mulheres nos anos 80, o princípio da igualdade garante que não há discriminação por causa da diferença. Mas em vez de legitimar a uniformidade, salvaguarda a diferença. Em vez de nivelar, diz que a novidade é salutar e que sem ela cada grupo e cada sociedade caminha para a inevitável inclusão a que a entropia conduz. Ora, as mulheres, algumas mulheres, têm tido a experiência dos riscos a que a diferença as expõe. Vemos como as tomadas de posição dos grandes aparelhos institucionais na defesa da ideologia da igualdade, como as técnicas de grupo estabelecendo um princípio de rotatividade como sequência lógica da igualdade, não são senão a defesa da sociedade perante os movimentos portadores da diferença, poderia pôr essa mesma sociedade em causa. Essa ideologia da igualdade brota sem equívocos das tendências totalitárias presentes em qualquer pessoa, mesmo naquelas que defendem a plena igualdade de todos e de todas. Ora, apesar do que acabo de dizer e desta denúncia que é bastante contundente e se calhar controversa para algumas pessoas, considero fundamental a longa afirmação de João Paulo II sobre a igualdade enquanto, entre homens e mulheres, enquanto pessoas humanas. Mas tenho de assinalar que a forma como o Papa descreve essa igualdade vai buscar não os trabalhos mais recentes das mulheres, mas vai afirmar-se nos trabalhos de uma mulher que algumas de nós que aqui estamos pertencemos à Juventude Universitária Católica, conhecemos de perto, isto é, por aquilo que ela tinha escrito nos anos 50. Firma Edith Stein, que, como sabem, foi beatificada por João Paulo II e que foi, sem dúvida, a primeira mulher no universo cristão a elaborar esse princípio da igualdade e a ir encontrar em toda a história do povo escolhido a referência e as referências fundamentais que justificassem essa igualdade. Só tenho pena que o Pontifício tenha levado 40 anos para dizer isto, mas é certo, creio que ontem já alguém disse isso aqui, é certo que o XII disse isso de outra maneira. Afirmou essa igualdade e isso, sem dúvida, teve imensa influência nas mulheres que, de certa maneira, foram formadas nos anos 50 durante o pontificado de Pio XII. Chamei há alguns anos, numa conferência que tive de fazer nos encontros internacionais da Universidade de Genebra, chamei à igualdade entre os homens e as mulheres, a igualdade inédita e subversiva. É claro que isto é em Genebra, uma sociedade tão pacata, só este título chamou imensa gente. E, na verdade, o que é que eu queria dizer com isto é que a igualdade foi inevitavelmente o problema da norma. Igual a quem? E porquê? De resto, isto é um problema filosófico que vem desde o tempo do Aristóteles e que não está resolvido, evidentemente. Por isso, sendo historicamente inédita essa igualdade e, de certo modo, ainda titubeante, ela é sempre potencialmente desestabilizadora. Não deixa incólume a norma, afeta, transforma. Daí esse potencial de mudança que as mulheres conscientes de si mesmas podem trazer consigo. O momento que as mulheres vivem é um momento decisivo, como é também para todos os movimentos sociais do nosso tempo. Se as mulheres forem capazes de trazer aos vários domínios da sociedade a novidade da corrupção, então a cultura feminina poderá ajudar a traçar caminhos novos e a enriquecer o domínio do humano. Se assim não for, apenas nos restará a esperança de uma certa diáspora, reunindo por fios invisíveis as mulheres que em todos os domínios e em todos os continentes se aventuram no inédito. E não são tantas como isso. Há cerca de 2 anos, uma socióloga americana, aproveitando ter já reformado do ensino universitário, iniciou uma troca de experiências entre as mulheres, entre várias mulheres que, pelo mundo fora, nos respectivos setores de atividade, estão a introduzir o que ela chamou, desde logo, uma utopia singular. E desde então, desde essa primeira iniciativa, há uma carta que liga essas várias mulheres. E damos-nos conta de como o pensamento é ainda embrionário, de como ele não é apenas um pensamento que decorra de uma reflexão bem sistematizada e bem articulada. É um pensamento que tem que nascer, sobretudo, da vida. Ora, nesta situação de trânsito em que as mulheres se encontram, elas estão a caminho de um lugar que será o seu, na expectativa de um tempo cuja gestação ainda não chegou ao termo. Ora, é neste capturar desta movimentação e neste sentido de um povo em diáspora que ganha relevo a importância dos movimentos de mulheres. Reside nessa possibilidade de tornar a diáspora do povo num espaço e num tempo onde se molda, se exprime e se aprofunda a cultura feminina. No entanto, temos que reconhecer que a colonização por dentro do modelo dominante dos homens é tão grande que a maior parte das mulheres, de facto, não consegue, não aguenta o impacto de uma cultura feminina. necessita sempre de legitimar através do poder masculino. E é interessante ver numa sala, quando há um debate, sobretudo quando há poucas mulheres, como essa legitimação está sempre em estado de demanda. Ora, há aqui, sem dúvida, caminho para grandes discussões, mas, sobretudo, caminho para uma reflexão das mulheres sobre si próprias. E as mulheres cristãs não podem deixar de prestar atenção. Isto não, obviamente, quero acentuar, quando falo nesta colonização por dentro, nesta introjeção dos valores masculinos, é evidente que não estou a opor um grupo de mulheres a um grupo de homens. Estou a dizer é que temos uma sociedade, quer ela seja ocidental, quer seja dos países do leste, quer seja na Ásia, na África, na América Latina, provavelmente na Europa, de qualquer maneira. Quando olhamos para o mundo, quando nos movimentamos em cada um desses universos e ouvimos a linguagem própria, o que é que vemos? Vemos em todo o lado, mesmo onde a igualdade das mulheres conseguiu atingir já plataformas onde a originalidade se poderia exprimir, o que nós encontramos é um imenso domínio do modelo dominante. E esse modelo dominante fez as suas provas, o interesse da emergência de uma cultura feminina está em que se introduza na sociedade algo de novo que não foi ainda dito ou que foi apenas dito no universo privado. As mulheres cristãs têm, a meu ver, vivido de forma particularmente aguda essa busca da igualdade. Ora, é sem dúvida nos Estados Unidos que essa busca tem sido mais intensa. E não é por acaso que mais completa ainda do que a carta de João Paulo II é a carta pastoral dos bispos americanos às mulheres e sobre as mulheres. Carta que levou 3 anos a ser elaborada, foi feito primeiro um documento de base, devolvido a todos os grupos de mulheres, ouvindo as mulheres individualmente por serem competentes neste ou naquele aspecto da vida das mulheres, ou pelo seu testemunho na sociedade americana, ouvidas representantes de grupos, de movimentos de mulheres, e após isso, os bispos retomaram a redação de uma carta que é interessantíssima, sobretudo como descrição da situação das mulheres. Talvez não traga uma grande resposta do que é a cultura feminina, mas traz um reconhecimento da existência de uma diversidade nesse panorama sociológico que tem, a meu ver, imensa importância e que não é relevante unicamente para os Estados Unidos. É certo que a hipersimplificação a que foi reduzido o lugar das mulheres na Igreja, e recentemente tive contato com vários grupos nascidos em França, grupos recentes, grupos mistos, em que as mulheres apenas, o seu horizonte é imitar o exemplo de Maria, Virgem e Mãe, ponto final. É muito importante, mas não é só isso que está em causa. Essa redução do lugar das mulheres na Igreja não podia dar resposta à mudança radical que se operou na vida das mulheres. Daí o desconforto de muitas mulheres, a sua insatisfação. Era necessário, é necessário, abrir novos caminhos e as interrogações são ainda muitas. Julgo que, em grande parte, a redução simplista, podemos chamar a vocação das mulheres, é esse mero quadro social e psicológico em que se processa a gestão da sexualidade, não chega. Porque é isso, ao fim e ao cabo, que está em causa. Quando se diz virgem e mãe, que está em causa, é a gestão da sexualidade, em primeiro lugar. Ora, a vida das mulheres não é só isso. E, sobretudo, não é só durante esse período concreto. Há muito mais do que isso. E penso que o interrogar as novas gerações traz algumas respostas. No entanto, para clarificar este ponto, ou tentar clarificar, gostaria de usar uma categorização feita por uma mulher filósofa francesa que, no fim dos anos 60, teve muita influência no pensamento das mulheres católicas, Yvonne Pelletier, no seu livro Ser Mulher. E não é nesse livro que ela recebe o que vou dizer, foi sobretudo em conferências realizadas e em conversas pessoais, mas ela distingue 4 níveis que não me parecem estar claros no pensamento das mulheres cristãs e no pensamento da Igreja. Em primeiro lugar, ela distingue o nível óbvio da situação civil das mulheres, que, repito mais uma vez, casadas ou solteiras, essa situação civil não é equivalente a uma situação. Essa equivalência seria absurda. Isto é, e entro no segundo nível, a vocação das mulheres não é o batismo de uma situação civil, como certas concordatas tornaram possível. Aparentemente religiosa, tal atitude significaria uma inacreditável secularização. A vocação será, talvez, o apelo, como é ao longo de toda a história bíblica, a realizar uma missão, uma grande missão ao longo de toda a vida. Por isso se diz, é um projeto de vida, não no sentido da planificação, mas no sentido de um horizonte, feito de mil instantes e de mil possibilidades. É o integral de muitas situações diversas. É, quantas vezes, a leitura a posteriori da história individual, o aceitar dessa leitura e a sua projeção no tempo. Por isso, a vocação não se pode reduzir ao estado de vida, à escolha deste ou daquele aspecto. Porque, para além dessa situação civil, para além da vocação, as vidas das mulheres desdobram-se também em dois outros registros. Um, o registro das funções. E as funções são as tarefas concretas que cada pessoa tem que realizar, quer pela natureza do trabalho colocado, quer pelos condicionantes sociais e culturais que a determinam. E essas funções, por isso mesmo, mudam com a etapa da vida de cada pessoa, com a situação cultural, com as exigências que decorrem dela, e podemos dizer que é ao nível das funções que socialmente ou sociologicamente tem havido a maior transformação na vida das mulheres. O quarto e último aspecto nesta categorização é aquilo que podemos chamar de papéis que as mulheres desempenham. Os papéis que as pessoas assumem numa comunidade ou num grupo não são já as funções ou tarefas concretas exigidas pelo trabalho, mas são sempre o resultado das expectativas e dos investimentos afetivos dos outros. Isto é através dos papéis, é através daquilo que os outros desejam de nós, do investimento afetivo que os outros põem em nós, que o poder é exercido. É nos papéis que desempenham e as pessoas estão entronizadas ou são externadas. Aqui há uma especial dificuldade da situação de grupos de mulheres cristãs, onde o investimento afetivo tem estado sujeito na história da Igreja a mecanismos específicos de extrema complexidade. E onde vemos repetir-se os mesmos mecanismos, uma pessoa após outra, quando são mecanismos da existência humana, de uma existência que não foi suficientemente trabalhada por dentro. Tudo isto, evidentemente, situação civil, vocação, funções, papéis, tudo isto influenciado pelas imagens múltiplas que vêm ter com as mulheres e as determinam em grande parte. Ora, o debate que tem generalizado nos Estados Unidos entre as mulheres cristãs e que deu origem ao grande movimento chamado Mulheres de Igreja, que está a ganhar também os países do norte da Europa, em especial a Inglaterra, onde teve lugar o grande congresso de Liverpool no ano passado, a Holanda também até certo ponto, esse debate incide sobretudo sobre as funções que as mulheres exercem na Igreja. E na minha leitura e na minha interpretação, menospreza todos os outros aspectos. Porque o que fica por resolver neste debate é ainda e sempre a identidade cultural desse povo, ou dessa fração do povo, que são as mulheres. É claro que não tenho uma resposta feita para essa questão que é crucial da identidade. Penso, de resto, que essa identidade é talvez a leitura que nós podemos ver, fazer em determinadas etapas da vida do nosso próprio percurso, dos nossos sucessos, dos nossos fracassos, dos nossos relacionamentos, daquilo que fomos ouvindo do eco que essas coisas têm em nós. Mas preciso é uma resposta no lugar charneira que é a relação entre o pessoal e o político. De resto, foi dessa tomada de consciência que brotaram, nos anos 60, os movimentos de mulheres próprios do nosso tempo. E é nessa, não é por acaso que, nesses grupos americanos, a crítica que domina no meio cristão, entre as mulheres, é uma crítica relativamente ao poder. Como dizem algumas mulheres, em especial algumas que têm tido uma iniciativa no campo teológico, a imagem que era proposta às mulheres era de uma bondade e de uma generosidade total, manter sempre sob suspeita tudo aquilo que dizia respeito ao poder, mesmo se o poder fosse o tecido em que se inscreviam todas as ações e todas as decisões. Já uma vez, no próprio contexto desta instituição onde estamos, do CRC, tive a ocasião de demonstrar que os grupos e movimentos de mulheres são os lugares privilegiados de uma indução recíproca que fizer entre, por um lado, a tomada de consciência pessoal e, por outro lado, os acontecimentos sociais, culturais e políticos. Ora, e é aqui que está, a meu ver, o mais importante do que, daquilo que podemos fazer referência hoje. Parece um significativo que João Paulo II, dirigindo-se às mulheres e falando sobre as mulheres, tenha posto, sem qualquer reticência, o lugar das mulheres no Evangelho como de autênticas discípulas de Cristo na plena atenção da palavra. Não é apenas uma referência geral à presença das mulheres na multidão que seguia Jesus, nem aquela descrição que já deu há 1.000 anos da fidelidade das mulheres no Calvário, só elas é que ficaram lá e disciplinado, nem o anúncio da ressurreição que as mulheres foram a correr anunciar. Tudo isso está aqui também e é evidente, fez parte e faz parte da nossa cultura. Mas é interessante que o Papa, além de outros exemplos, vai buscar 3 momentos em que a afirmação pública das mulheres na comunidade das discípulas e dos discípulos de Cristo ganha uma grande força. O mais importante é aquele que se passa com Marta após a ressurreição de Lázaro. Que bom amor de Lázaro. Cristo, como se recordam, vem à casa do amigo morto, dizem os discípulos que Lázaro morreu, que as irmãs estão numa grande tristeza. Ele próprio sente em si essa tristeza, dado os laços de amizade que uniam a Lázaro. Ele vem à casa do amigo morto e, enquanto Maria permanece dentro de casa, Marta sai ao seu encontro e diz-lhe que como é possível que ele não tenha estado presente quando o irmão morreu. Se ele estivesse presente, o irmão não teria morrido. E Cristo parece querer consolar Marta, dizendo-lhe: o irmão há de ressuscitar. E é claro, Marta responde-lhe, como a gente responde a uma palavra qualquer, de consolação, dizendo: eu sei, que ele há de ressuscitar no último dia, não é? Enfim, é também como a atitude, enfim, mais ou menos consolada que ela responde. E Cristo diz-lhe então o que não pode deixar de ser uma afirmação solene de pessoa a pessoa. Fala-lhe de si próprio e pede-lhe uma resposta que confirmará ou não como discípula. Cristo diz-lhe: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Volta-se para ela e pergunta: acreditas nisto? E Marta responde: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio ao mundo. A importância desta história, deste momento da vida de Cristo, do seu contacto com os discípulos e as pessoas, é enorme. Há noutro momento, da passagem de Cristo para a Terra, uma resposta idêntica de outro discípulo. Cristo, rodeado de muitos dos seus discípulos, pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E a Pedro, espontaneamente, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entre estas duas respostas, há um paralelismo total. Parece-me que ela inaugura, de facto, a situação das mulheres enquanto plenas discípulas de Cristo. Um outro momento da passagem de Cristo neste mundo é tão forte que um livro inteiro, uma teóloga de origem alemã, mas ensinando na Universidade de Notre Dame nos Estados Unidos, um livro inteiro de teologia lhe foi consagrado. É uma história que Marcos conta, talvez de forma mais clara, do que qualquer dos outros evangelistas. Lembram-se, pouco tempo antes da paixão e da morte de Jesus Cristo, a Páscoa e os ázimos deviam ter mudado dentro de 2 dias. Jesus encontrava-se em casa de Simão, o leproso, em Betânia. E quando estava à mesa, apareceu de repente uma mulher com um frasco de alabastro, contendo perfume de nardo puro, que era nesse tempo perfume de grande preço. Quebrando o frasco, ela derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Houve algumas pessoas na distância que se enigmaram. Para quê? Um tal desperdício de perfume. Este perfume podia ser vendido por mais de 300 dinheiros e o dinheiro distribuído aos pobres. E ao falar assim, tratavam na mão. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a importunais. O que ela fez foi uma boa obra. Os pobres ter-los-eis sempre convosco, e quando quiserdes, podereis fazer-lhes bem. Mas em mim, não me tereis sempre convosco. Ela fez o que estava em seu poder. Por antecipação, ela preparou o meu corpo para a sepultura. E depois Cristo retoma a afirmação solene. Na verdade vos digo, onde quer que seja proclamada a boa nova, no mundo inteiro, dir-se-á também, em memória desta mulher, o que ela acaba de fazer. A solenidade da afirmação de Cristo, a sua força profética, em verdade vos digo, conhecemos na análise de todas as suas afirmações públicas, levam a pensar que, pelo seu gesto, esta mulher fez mais do que testemunhar um respeito generoso. Alguns exegetas dizem, é verdade, que havia uma tradição de unção dos reis no Antigo Testamento que tinha como um dos ritos a unção da cabeça. Mas há aqui uma outra interpretação, que é o próprio Cristo a dizer. Ela obedece a um rito sagrado por antecipação. O rito de ungir o corpo para a sepultura. E mais, dá uma expressão pública a esse rito. Ora, é aqui que eu não posso deixar de encontrar, neste acontecimento da vida de Jesus, o espantoso paralelo com o mito mais forte que forma aquilo que é a identidade e talvez a missão das mulheres na civilização ocidental. Afirmo ao mito de Antígona. Antígona tinha já o estigma de ser filha de Édipo. Aparentemente não faz nada de extraordinário. Os dois irmãos tinham-se morto um ao outro. Um deles é considerado pelo rei de Tebas como o defensor da pátria. E o outro irmão é considerado como traidor. E o rei proíbe que ele seja sepultado, como as regras do respeito de uns pelos outros diziam. A lógica do rei é insubismável. Cabe defender a lei e a ordem. Mas a lógica de Antígona é também igualmente insubismável. Cabe a respeitar aquilo que os deuses sempre ordenaram. E esta atitude de Antígona não é apenas a de confronto entre essas duas lógicas. O que ela simboliza, a meu ver, é o tentar integrar na lógica cega da cidade a lógica dos deveres humanos mais sagrados. É, afinal, querer dar a sua responsabilidade de mulher, o que ela tem de cuidar dos outros e de atenção à lei. Aos costumes sagrados e ao próprio Cristo de Cristo. Há uma lógica política. Se o Cristo quer utilizar bem o dinheiro, o que é desperdício de perfume? E a mulher faz aquilo que está ao seu alcance, quase com as mesmas palavras utilizadas por Sócrates. Como Cristo diz, elas têm o que estava no seu poder. de outra natureza, mas igualmente forte, é o diálogo entre Cristo e a Samaritana. Não vou repetir a história, que é mais conhecida. Também a mulher transforma um gesto anónimo, tirar a água do poço, em anúncio público. Recordam-se do diálogo entre Cristo e a Samaritana, que é um diálogo um bocado. Eu também, noutra altura, parece desconversa todo o tempo. A mulher fala num registro, Cristo responde noutro, a mulher desconversa outra vez, até quase no fim da conversa, Cristo, quando ela diz que não é ali, na Samaria, que alguém vem anunciar Deus, Cristo faz uma enorme, espantosa declaração sobre o significado universal da sua mensagem. De tal maneira que ela fica perturbada e pergunta: mas nós estamos à espera de Cristo, ele é que nos há de vir ensinar essas coisas todas. Cristo diz: sou eu, Deus. Eu que falo com ele. E a mulher tenha um tal susto que larga o cântaro, vai a correr para a Samaria e diz à pessoa conhecida: vim ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Não será ele o Cristo? E, na verdade, a narrativa do Evangelho de João continua dizendo que um bom número de samaritanos acreditaram nele por causa da palavra da mulher que dizia: ela disse-me tudo o que eu tenho feito. Essas mulheres vivem historicamente aquilo que o tal dito de Antígona prefigurava. É na relação com a sabedoria de antes das leis escritas, é de uma fonte anterior às regras e às normas públicas, que essas mulheres retiram a capacidade de ser, de dizer a palavra, de fazer o gesto, que as coloca no centro mesmo da história e que, por isso mesmo, lhes confere uma plena identidade enquanto discípulas de Cristo. Mas que caminhos, que processos as levam até essas fontes? E não é possível iludir-nos a resposta. A busca espiritual das mulheres tem de tocar no fundo do seu próprio ser. Aquilo que a maior parte das teólogas e talvez mais até as teólogas americanas e as outras dizem que é tocar no fundo do ser, no fundamento do ser, na raiz mesma dos seres. Vou usar várias questões que estão em inglês, é forte, não consigo uma tradução exata, mas há um alvinho, esse fundamento do ser é aí na experiência de si mesmas e do mundo vivido dentro. Se as mulheres podem encontrar a força, usarão, então, talvez, a mudar os valores da sociedade. Estamos assim no caminho daquilo que podemos chamar a espiritualidade. Não é um intimismo sem relação com o mundo e com as coisas e com a história. Não é sequer nas práticas antigas e modernas da meditação. As mulheres podem procurar plenamente o encontro com Deus. É no meio da história, no contacto com as coisas e com os outros, nas circunstâncias mais cotidianas ou mais excepcionais. É aí que se dá essa encarnação da fé. O momento exato em que a procura pessoal de Deus se insere na história dos homens e, por isso mesmo, a anima e a transforma por dentro. Que dizer, então, sobre essa mesma espiritualidade? Hoje é corrente, não é minha preocupação fazer aqui esse resumo, é frequente em toda a teologia das mulheres, sobre as mulheres, insistir em como Jesus Cristo nos aparece, como diz Paulo, como poder e sabedoria de Deus. E, de facto, há toda uma tradição cristã, em particular no século XIII, com Joaquim de Fiore e os seus seguidores, que viram no Espírito Santo essa sabedoria. Mas viram no Espírito de Cristo uma realidade feminina que ainda não tomara forma. Outros grupos que viram na mesma época forma configurada na altura, mais ou menos hierárquica, um bocadinho semelhante. Mas em breve, o Renascimento e a Reforma apagaram esses últimos vestígios de que seria uma teologia com o Espírito Santo. Porquê? Porque uma certa autonomia que usavam as ordens religiosas, onde teria sido possível elaborar essa mesma teologia, foi de certa maneira prejudicada pelo facto de que a Reforma acabou com as ordens religiosas no seu seio e por isso mesmo ela reforçou no seio da Igreja Católica o controle masculino e o domínio hierárquico. Mas é certo, além desse parênteses, que a personalização da sabedoria, tanto nos livros sapienciais como no Novo Testamento, parece apontar para uma realidade divina que tem sido muito pouco eco na vida cristã. Não é para mim, repare, uma questão decidida, nem sequer considero uma questão bem colocada. O problema de saber do masculino e do feminino em Deus, como é que se fala de Deus, não interessa nada. Mas, não só não interessa, como penso que se no cerne da revelação de Deus a Israel há a proibição de transformar a imagem e de invocar o seu nome em vão, é, a meu ver, toda a expressão do antropomorfismo, quer masculina, quer feminina, quer ligada para o domínio da idolatria. Não me interessa por isso saber se ele ou ela, em relação a Deus, perfeitamente me interessa. Mas é certo, e aí não posso escamotear o facto, em que a revelação de Deus na história dos homens, a sua encarnação, tem lugar na pessoa de Jesus Cristo, que é um homem masculino. E ao mesmo tempo, retomando essa tradição da Idade Média e mais da Idade Média, dos padres da Igreja, sobretudo do século IV ao século VI, como é uma das homilias de Roma Casa, numa tradução francesa belíssima, não é certo também que Cristo nos deixa o seu espírito até ao fim dos tempos? Que na identificação entre a sabedoria e o espírito não é de facto uma outra realidade que se exprime? E quase que não sei ir mais longe, mas o que observo indica-me uma convergência que não posso ignorar. O Espírito retoma hoje um importante lugar na vida cristã. As mulheres manifestam atitudes, gestos, experiências, que muitas vezes, mesmo de forma insuficiente, são eco desse Espírito de sabedoria. E pergunto, e se a Boa Nova no nosso tempo fosse anunciada por essa manifestação do Espírito de sabedoria através das mulheres como um povo. Não se trata necessariamente das mulheres com uma especial intuição ligada ao Espírito, nem do grupo que o Pentecostes tem a sua força. Não se trata disso. Trata-se hoje também, que é a continuação da plenitude dos tempos em que Deus é revelado humanamente na nossa história. Trata-se hoje das mulheres que, de diversas maneiras, procuram viver dessa sabedoria e das quais somos herdeiras. Não há identidade das mulheres, e retomo o que disse no início, não há força coletiva das mulheres se não há esse sentido de uma herança que se vai transmitindo de umas mulheres a outras. Toda a mulher que rompe a herança passou para o campo, que não é da identidade feminina. E quando falo dessa herança das mulheres, digo não só as mulheres cristãs, as mulheres que não são cristãs, que se não dizem cristãs, ou algumas até que se dizem não cristãs. Mas em todos esses caminhos, prepara-se à procura de alguém, fala a alguém, como que se antecipa o encontro com alguém. E, sobretudo, elas manifestam alguma coisa dessa inteligência, dessa ciência, dessa rapidez, dessa imensa bondade com que Salomão escreve a sabedoria que cria todas as coisas. Tinha pensado fazer, mas depois achei que era de alguém que estava duro. Mas não vou deixar de referir um livro que é sobre um pedaço da sua vida, que é autobiográfico, de uma escritora contemporânea, Marguerite Duras. Faz o final do livro em que ela está a fazer uma cura de desintoxicação com o álcool. É uma fase em que ela tem a sensação de ver pessoas e coisas psicanalistas, tanto os outros à volta dela não o veem. E as últimas duas ou três páginas passam-se de uma descrição impressionante. Ela vê um homem que não sabe exatamente a idade, ora os cabelos parecem pretos, ora brancos, e ela diz que vem de fluxo das idades. Ela vê esse homem todos os dias, durante os dias, dia à noite vê esse homem. Ela diz, ele não fala, mas ele faz-me uma pergunta como se houvesse qualquer coisa que eu devesse saber e que não sei. Ele continua a perguntar, ele continua insistentemente e eu não sei o que é que ele quer que eu lhe diga. Se alguém perguntar a Marta de Silva, se ela é cristã, ela diz que não é, filha. Não é, sabe? Mas é tão pungente essa angústia de alguém que pressente a presença do outro, que pressente a interrogação, que sabe que há uma resposta nela e não sabe quais são as palavras, porque também não sabe qual é a pergunta e, no entanto, como ela diz, devia conhecer a pergunta. São muitas, quando olhamos as mulheres neste século, são muitas as que fazem este caminho. E se deixarmos, como diz uma escritora brasileira, se deixarmos de lado essas brincadeiras de crianças que são os problemas do sexo e vimos outra coisa na vida das mulheres, então a gente descobre, ao longo de todo este século, década após década, mulheres que na sua vida, ao contarem a sua vida, desde a célebre Lua Andréa Salomé, que depende dos homens da época que estaram, desde Nietzsche, Freud, por quem riu, que teve o maior amor da sua vida, e Nietzsche também, até as mulheres do nosso tempo, e Luhmann, por exemplo, na sua autobiografia. Ao lermos as histórias dessas mulheres todas, sentimos que há aí qualquer coisa que está para além de todos os cânones estabelecidos. Alguma coisa que é, de facto, um tempo do espírito sabedoria, que renova todas as coisas, como diz o alemão, é mãe de todos os bens, que criou tudo o que há no universo, estende de uma serenidade à outra da Terra. Hoje, o Evangelho é a proclamação do poder de dar a vida desse espírito da vida. É a experiência desse poder que nos liberta e nos torna capazes de escolhermos a nossa vida para darmos nesse fluir contínuo do espírito da vida. É nessa experiência que podemos descobrir a nossa identidade como povo de mulheres. Isto é, reunidas como povo, vivemos o tempo do espírito e despertas como povo, sermos o espaço do espírito. Vi há dois anos, em março de 86, num momento que era para mim muito importante, vi na Califórnia, no ateliê de uma pintora, Françoise Gillot, que é a mãe de dois dos filhos de Picasso, e há vários anos com Picasso, que é ela própria uma grande pintora, ficou na sombra, porque naturalmente, vivendo com Picasso, ia ficar na sombra, e um quadro que me deixou horas a contemplar. É uma casa baixa, de cor ocre ou branca, alguns no norte da África. Cá fora a paisagem é seca e sente o calor. A porta está aberta, não se vê nada, a não ser uma grande luz, uma imensa luz dentro da casa. À porta, duas silhuetas de mulheres, confusas, de que não conhecemos os rostos. São duas mulheres sem nome. Guardando a porta aberta para a grande luz que se vê no interior da casa. E aí, nessa entrada, Françoise Gillot, a pintora, chamou-lhe as guardiães do limiar, as guardiães do céu. Isto aí mandou para mim uma língua épica, desde há muitos anos que algumas pessoas que aqui estão sabem que, para mim, a expressão teológica de igreja do limiar, definida pela primeira vez pelo padre Congaro, é a experiência mais, é a expressão mais forte e corresponde à experiência mais forte do cristianismo, para mim isto tem imenso significado. A menos que desejemos saudosamente fazer pequenas igrejas, pequenas capelas, é no limiar que nos podemos situar. Onde começa a igreja, Pergunta que já o próprio Concílio Vaticano II deixou sem resposta, uma vez que utilizou, nada menos do que, em 9 acepções diferentes, a palavra Igreja, da qual a menos importante não é a da Igreja, a humanidade inteira. De facto, guardiães do limiar. No limiar são aqueles que não ousam dar o passo, porque os retém muita coisa. No limiar, os que passam rápidos, porque os frenesim das vidas não deixa parar. No limiar, com os que procuram os templos, porque a demanda religiosa multiforme os tem levado a templos e lugares onde o Deus da revelação é apenas intuído. Mas também mulheres do limiar a viver, a saborear os frutos do Espírito. E por isso, soberanamente livres, porque contem essas coisas, como diz Paulo, não há lei. E termino deixando-vos a mensagem de uma escritora contemporânea brasileira que fala de outro modo dessa mesma busca. Vou agora te contar como entrei no inesquecível, sempre foi a minha busca cega e secreta. De como entrei naquilo que existe entre o número 1 e o número 2. De como vi a linha do mistério e fogo, e que a linha subreptícia. Entre duas notas de música existe uma nota. Entre dois factos existe um facto. Entre dois grãos de areia, por mais juntos que estejam, existe um intervalo de espaço. Existe um sentido que é entre os sentidos. Nos interstícios da matéria primordial está a linha de mistério e fogo, que é a respiração do mundo. E a respiração contínua do mundo é aquilo que ouvimos e chamamos de silêncio.